E qual é que é o teu podcast?
É o Tripólium Ordinário. É o Tripólium Ordinário.
Estamos aqui outra vez, mais um episódio, infelizmente, vós nunca se fartam de nós, eu acho que já estou a começar a ficar farta destes dois.
Não, estamos só a falar para a câmera.
Pronto, é assim.
Aliás, para o micro. Então como é que isto funciona?
3 minutos, 7 minutos.
Espera, primeiro, bem-vindo ao Trifólio.
Ah, claro, bem-vindo.
Vai-te lixar.
Vai-te lixar.
É um bom rapor.
É um bom rapor. Nós somos excelentes anfitriões. Bem-vindo ao Trifólio Ordinários, mais um podcast para animar as tuas tardes, noites e manhãs, qualquer hora que queres nos ver, todo o dia.
Estás no tráfico, consegues pôr os teus fones?
No tráfico, droga. Estás no tráfico. No tráfego.
Ouve, como é que se diz?
O lobo vegetariano não julga tráfego.
Estás no tráfego.
Em inglês é traffic.
Quer dizer, tráfico.
Mas em português é tráfego.
Fizeste tradução à tuga.
Estás na fila.
Estás na casa de banho, o trono de loiça.
Estás a cagar.
E nós estamos lá para te ajudar e para te acompanhar a cada passo do processo.
Ou em todo lado. E hoje temos aqui contigo 7
minutos.
Por cada tema.
Mas só vamos ter 2 temas, não é? Porque temos um joguinho no final. O joguinho vai ser definido aqui pela nossa Totobola. Vai ser muito giro. E os temas são sugeridos por ti, como tu já sabes. Se não sabes, agora passas a saber. 7 minutos por cada tema. Neste momento são 2 temas. Aqui o nosso chapelinho sorteador. E só temos 7 minutos porque o nosso elefante trombudo, que está aqui... Ele farta-se. Ele só quer 7 minutos cada vez. Portanto, nós obtecemos ao elefante trombudo. Então, vamos tirar temas de permacultura e habitats humanos e coisinhas boas. Vamos explorar novas coisas. Drum roll.
O primeiro tema deste episódio.
Achas possível vivermos num mundo 100% em paz? Com paz ou sem paz? É assim.
Nem aquelas pás, uns tapinhas.
Eu vou já dar um recurso engraçado que vai ficar aqui. Que não tem nada a ver com permacultura, mas tem tudo a ver, porque tudo tem a ver com permacultura. Permacultura é tudo. Então, em relação à paz, que é a importância do conflito, que é normalmente o oposto de paz. E é um vídeo muito, muito, muito bom acerca disso, que se chama A Filosofia do One Punch Man. Em inglês é The Philosophy of One Punch Man, que é de um canal de YouTube que eu deixo aqui, que se chama Wisecrack. Os gajos são fantásticos, pegam em basicamente noções filosóficas, de sociólogos, de filósofos, e interpretam séries, filmes, e o que é a filosofia por trás de uma história, de uma ficcional série, animação que tu estejas a ver. É muito fixe, é mais uma camadinha de análise. Estás a ver? Em vez de ser análise de literatura, é análise de cinema e análise de séries. One Punch Man é um anime muito engraçado, porque goza com o tipo de anime, mas fala da necessidade de conflito, que é o oposto de paz. Portanto, eu acho que não é possível haver um mundo 100% em paz.
Sim. Não, aliás,
eu acho que isso não é possível.
É possível se aceitares o caos.
Okay.
A paz existe se tu aceitares que existe caos.
Sim,
na paz.
Sim, parte da nossa percepção.
Claro. Agora, concordo.
Exatamente. Se tu achares que... paz é o oposto de violência?
Sim, isso sim.
É diferente.
Isso acho que é possível haver um mundo sem violência.
É necessário haver caos.
Certo.
Okay?
Concordo. Paz no sentido de estabilidade.
Sim, sim,
né?
Sim.
Estar tudo na paz. Ou paz oposto de violência. São exatamente. Realmente coisas diferentes. Tu estares em paz, né? É como diz lá a malta das meditações, né? A ideia é estar em paz é muito fácil quando está tudo bem. Né?
Sim.
Mas a ideia não é essa. A ideia é tu estares bem com o que está a acontecer à tua volta, seja o que for, não alterar o teu estado de espírito, de conseguir estar em paz, não haver uma reação, não é? Exatamente, a reação do cérebro reptiliano de reagir com medo, a reagir com violência. Portanto, nesse aspecto, acho que sim, é possível viver um mundo 100% em paz. Agora, sem violência. Sem haver o conflito, sem haver essas coisas assim, pá, eu acho que isso não
é... Mas
o que é violência? Porque se tu fores olhar para a natureza, tu vês uma raposa a caçar um coelho.
É violência.
É o quê? Não é violência? O que é? Sim, como é que tu chamas isso, não é? Isso é um tipo de violência.
Eu acho que estamos a falar de violência. Eu acho que falar de violência humana, tipo guerras, por exemplo. Eu acho que é desnecessário.
Sim, sim.
Isso essas guerras físicas. Eu acho que nós já estamos, acho que a nível mesmo até de evolução do ser humano, acho que já estamos para além disso. Estamos um bocadinho para trás, pá. Já estamos numa fase em que não precisamos dessas tretas. Já temos a evoluir para outra cena. Olha, engraçado, eu li uma coisa gira acerca disso ontem. Eu acabei de ler ontem o Jitterbug Perfume, que é um livro fantástico, é um dos meus livros favoritos, e fala uma parte, mesmo no fim, acerca disso, acerca de como a evolução do cérebro humano está em paralelo com a nossa evolução de consciência e como começámos inicialmente por ter um cérebro reptiliano, que nós ainda temos. Depois, à volta disso, evoluiu o resto do cérebro, que é o chamado de mamífero, que está associado a outras características, como amor, desejo, conforto, calor. O reptiliano é frio, violência, instinto, medo, todas essas coisas. E que agora que estamos, através da formação do neocórtex, entrar numa nova fase de evolução, que é a evolução da consciência, que é parecido com as flores. E é giro porque criou paralelo com a paz, né, de se fala do desabrochar do lótus, tem a ver com a iluminação, tem a ver com o paralelo entre a luz e a flor através da fotossíntese, a absorção de energia através de luz, de todas essas coisas, que o neocórtex reage à luz solar. Tem ali uma série de paralelos muito interessantes. Eu acho que nós estamos numa fase em que conseguimos estar em paz, tipo uma plantinha está ali em paz, não é?
Uma
florzinha, ali com uma coisa. Mas mesmo assim, ela manda assim aquele socorro químico, né, para as outras plantas, mas continua na paz, mesmo. Está ali naquela e depois cresce outra vez. Corta-la pela raiz e ela desabrocha de novo, não é?
Eu acho que lá está, aí é que está a parte do caos que é necessário. Por exemplo, para tu sobreviveres, tu tens de te alimentar. Há pessoas pontuais que defendem alimentar-te pelo sol, não é? Mas a maior parte das pessoas necessitam de comer.
Sim.
Ingerir comida.
Sim. Os meros mortais.
É necessário
ingerir algo que estava vivo, seja sim, uma planta,
absorver a vida de outro.
É necessário haver o caos.
Aumentar a nossa,
agora,
não é?
Também não vou ao extremo de nada contra, tipo halal e coisas assim, que precisas de virar para um certo sítio para matar a sangrar animal de uma certa maneira. Eu não vou a esse extremo, nada contra, mas.
São tradições, mas lá está a respeito.
Há éticas, não é? Tu és um ser vivo, tu tens um cérebro, tu consegues entender que estás a matar alguma coisa, estás a criar o caos na vida de outra coisa para tu consigas manter a tua. E tens de respeitar isso e tens que agradecer por isso e tens que entender isso mais do que tudo. E estás conectado a um nível grande que te faz sentir se calhar mal até por estás a fazer isso, mas entendes o propósito daquele caos. Estás a perceber?
Mas lá está,
esse conflito
interno é importante.
Porque um dia tu vais tu morrer. Não é? E vais alimentar outras coisas.
Vais para o sol outra vez, oi?
Agora és tu!
Vais para o sol outra vez e vais ser comido por coisas tipo que nem sequer consegues ver. Yeah. Perceber.
E está certo, it's a circle of life.
Está certo assim,
está certo.
Aqui em cima por
isso é que eu não. Mas por isso é que, por exemplo, na questão de, por exemplo, alguém morre, funerais, cada um tem o direito de escolher como é que quer ser, vamos chamar-lhe processado, né? Tratado, processado, devolvido. Depois de morrer. Mas eu acho que, pá, pessoalmente, eu já sei que quando eu morrer, eu quero ser comida para minhocas.
Mas faz cocô.
Por isso mesmo, vai ser perfeito. Quer ser, das duas, mesmo voltar à Terra, literalmente, nada de embalsamar, para quê? Não, é só químicos para a Terra. Não faz falta. O corpo não vai fazer falta nenhuma. Os meus familiares também nem me vão ver depois disso, do que será estar preservada. Vão-me enfiar num caixão.
Hã? Qual é que é a paz que vais dar a eles?
É assim.
Uma refeiçãozinha.
Isso de... eu pago o funeral.
Não tenho energia para pensar noutra coisa.
É assim, eu pago
porque
o funeral.
Há muitas pessoas que com fome fazem tudo e que matam e que roubam. Porquê? Tens fome, tu queres é suprimir fome.
Eu gosto muito dessa frase do o coração não ouve com o estômago vazio.
Sim.
E isso é
uma
verdade.
Boa experiência, tipo, ficar tipo um tempo sem comer e ver aqui.
Exatamente. Yeah, que tu farias? E quando tiras a responsabilidade das pessoas, por exemplo, se não tiver ninguém a olhar, o que é que tu és capaz de fazer? Se ninguém tiver a julgar, o David está ali agora, tá, não sei, o que é que ele está a fazer? O que é que ele vai fazer para comer? Se não tiveres ninguém a julgar-te, até onde é que és capaz de ir?
Como é que te comportarias se estivesse absolutamente sozinho? Não é?
Nem sequer isso. Imagina que tu tens daquelas capas de invisibilidade do Harry Potter.
Ah, e podias fazer tudo.
O que é que tu farias?
Isso é um bom exercício.
Não é? Tipo, Incluindo eu tenho a certeza que tipo, eu não faço muitas coisas porque tenho a pressão social de isto é errado, ou isto está certo, ou isto.
Mas isso também lá está, mas isso também é a tua, muitas vezes também é a nossa empatia para o outro, porque conseguimos ver do lado de lá, conseguimos ver o nosso comportamento observado de fora. Claro. Tem a sua parte boa e tem a sua parte má. Tem a parte...
Olha aí,
Então deixem-me só.
Deixem-me
só encerrar então esta parte, que é ter sempre a parte boa e ter sempre a parte má. E muitas vezes é para evitar conflito, por exemplo. Às vezes o conflito é desnecessário, então estamos a tentar, estamos a apaziguar, né? Estamos a criar paz, porque eu sei que o meu comportamento vai prejudicar outra pessoa, então eu não o vou fazer. Mas depois muitas vezes também nos prejudica a nós, em que eu não estou a ser a minha pessoa que eu preciso de ser por causa da tal pressão social. Portanto, aí temos que medir na nossa consciência e estes conflitos internos são bons. E se queres saber porque é que são bons, e alguns filósofos tinham boas ideias acerca disso, eu deixei o link do One Punch Man. Porque é que o conflito é tão importante e move o planeta inteiro.
Então, conflito.
É, e porque é que a paz é relativa.
Bora lá. Próximo tema.
Bom tema, pá. Foi uma boa sugestão.
Foi
eu que tirei, portanto.
Vai ser este?
Drum roll.
Era da unha, pá. Apanha um cabelo.
Drum roll, please.
Ora bem. Então, qual é que o próximo é o tema deste episódio é autóctones.
Olha! Estamos a falar aí, pá, a Bíblia deu uma sugestão de autóctones. Houve sugestão de autóctones. É pá,
eu gosto muito de autóctones. Mas o que é que são autóctones? Até que quantos anos atrás é que...
Isso é muito interessante.
Para serem autóctones.
Olha, isso é uma boa pergunta. Como isto é tudo bastante genuíno, eu até gostava de ter mais recursos, mais coisas para poder dizer, olha, vocês vão ver isto, vão ver aquilo, eu tenho esta opinião. Em relação a essa pergunta, eu não sei dizer o que é que, por exemplo, uma laranja. Uma laranjeira já está aqui há 1000 anos. Na boa!
Tadinha, tranquila.
Mas não é de cá. Então, o que é que faz uma planta autóctone e o que é que faz uma planta que já é trazida, mas já se naturalizou aqui? Por isso é que também temos expressões diferentes. Há essa diferença, eu deixo aqui no ecrã se estiveres a ver. Há recursos, eu deixo recursos também para quem estiver a ouvir, que é para também podermos esclarecer estas dúvidas. Porque também é bom para nós, não é?
Claro.
Eu não saber alguma coisa é fantástico, porque depois disto eu vou fazer a pesquisa para poder aprofundar certos pontos em que eu percebo. Epá, para lá, tinha aqui essa lacuna de conhecimento. O que é que eu posso aprender com isto? E depois partilhar contigo, porque as sugestões são tuas. Obviamente queres saber e nós queremos poder providenciar isso. Eu gosto de autóctones, quer sejam naturalizadas, quer sejam trazidas de fora e agora estão aqui bem. Gosto de plantas, exatamente. Sim, mas eu gosto de plantas de cá, no sentido que já se dão cá, já se dão bem aqui.
Eu não sei se isto é o termo certo, mas eu acredito muito, por exemplo, ainda há pouco tivemos lá na quinta, este fim de semana, em que o rapaz estava a dizer que matou muitas plantas. Já houve muitas plantas que ele matou. Eu também conectei-me muito com ele nesse aspecto, porque também já matei muitas. E eu acredito que mais do que autóctones, eu sei que, claro que era melhor termos florestas de carvalhos, de sobreiros, medronheiros, tudo isso. Mas até quando? Desde quando é que elas estão cá, não é? Desde quando é que elas se tornaram autóctones? Agora, a maneira como eu gosto de fazer é tipo, metes uma planta na terra, se ela sobreviver sozinha sem ti...
Foi feita para ali.
Lá está,
era suposto estar ali. Não era suposto estar ali.
Concordo.
É como o eucalipto
tipo, concordo, mas lá está.
Mas é super adaptado.
Mas temos a questão da mimosa.
Então, mas também está ali por algum motivo.
Está, é. Man.
Exatamente.
Mas vou dar um exemplo.
A nossa perspectiva é limitada.
É isso, mas vou dar um exemplo de... Lá está, eu gosto muito de focar nas autóctones por uma razão muito simples. Já estão muito adaptadas ao clima de cá, seja porque são mesmo de cá ou porque já se naturalizaram por estarem cá há muito tempo. Não são invasoras, ou seja, não são um elemento que prejudica a sucessão de outras espécies, a evolução do ecossistema, certo? Não têm esse tipo de prejudicial. Nós somos altamente invasores, tipo, nós somos uma espécie invasora.
Sim, exatamente.
Por exemplo, então, é bom... Sim, mas
somos
de
invasoras.
Certa forma somos invasores. Nós metemos num sítio e começamos a marcar recursos e a impedir o desenvolvimento de outras espécies e começar a cortar linhas na nossa life web. Temos essa
podemos fazer isso, podemos não ser assim.
Né? Mas a mimosa também é assim, pode ser assim nos climas, pode não ser assim noutros. Em Portugal é. E o problema com essa questão é, eu gosto de dar foco nas autóctones por causa disso, porque estão integradas já no ecossistema. E neste ecossistema. É fixe haver outras plantas que vão vindo de fora, porque a evolução do planeta funciona assim. Entra um elemento, o ecossistema ajusta-se. Ou simplifica ou fica mais complexo. Ou consegue integrar ou começa a segregar. E vai criando este equilíbrio. como nós somos vetores de transporte de espécies, isto acontece a um passo muito acelerado. Então, às vezes, é muito mais fácil encontrar sérios desequilíbrios que demora muito tempo para a natureza voltar a encontrar o tal equilíbrio. Nós somos aquele gajo que manda, tipo, aquela bola no, assim, tipo, assim, de repente, e manda tudo ao ar, tipo, alto espalha-brasa, e agora está lá alguém a arrumar a casa outra vez. Nós fazemos muito isso. Então, a mimosa é um exemplo. Ela pode vir a naturalizar-se e a ser autóctone, sabe-se lá, daqui a uns mil anos. E de repente aqui mil anos está um outra malta a fazer um outro podcast a dizer epá, já, mimosa autóctone, vamos nos focar na autóctone.
Era bom para ver se as florestas de mimosa.
Porque é, meu, quem sabe? Porque se calhar a natureza já evoluiu de maneira que já integrou o sistema, já está tudo a funcionar bem outra vez. Neste momento é invasora. Então eu gosto de dar foco nas autóctones porque elas é que estão a sofrer neste momento. Elas é que estão a passar mal.
O que eu
ouvi
uma vez e faz muito sentido para mim é que como a mimosa, a acácia mimosa é uma leguminosa, e Portugal tem um dos solos mais pobres da Europa, ela é invasora. Porquê? Porque nós precisamos muito que ela, que é uma árvore de crescimento rápido, deixa aqui ir muita matéria orgânica.
Portanto, é pioneira e leguminosa.
É pioneira e leguminosa, okay. Ou seja, numa perspectiva de muitos milhares de anos, ela vai repor o azoto
que falta na terra. Okay.
A nossa perspectiva é que
e a terra para ela está-se bem. Leva um milhão de anos.
Exatamente, estou a cagar, estás a ver?
Tem tempo.
Só vou juntar daqui a 3 anos.
Eu tenho tempo, exatamente. Mas lá está.
Eu gosto é de ver, tipo, ok, o que é que eu quero fazer? Quero ter uma árvore que me dê X fruto. Ok. Existe alguma autóctone que me dá isso? Sim. Uso essa. Não. Então o que é que existe?
O que é que existe? É verdade.
Mas gosto da cena, tipo, pá, dar mangas. Sim, uma mangueira.
Sim.
Me dá mangas.
Claro que sim.
Exatamente. Não, é porra,
e tens
encontrar
umas mangas bem bonitas.
E é uma questão de equilíbrio, não é? Encontrar o equilíbrio entre. Eu gosto sempre de dar foco nas autóctones, como estavas a falar, para já porque é mais fácil. Elas já estão habituadas ao teu clima. Tu não tens que estar ali com cuidados, como por exemplo com uma bananeira ou com uma mangueira, em que tu estás a tentar ajustar uma espécie que não está habituada a este clima e tu queres fazer com que ela funcione aqui. Isso é fixe, é só uma planta exótica, não é? Mas é muito bom também focarmos no que é que temos localmente. Isso acontece tanto a nível comercial, eu prefiro comer comida local do que comida de fora, mas se eu quiser uma comida de vez em quando que vem de fora, é fixe, mas se eu estiver sempre a fazer isso, é um custo ecológico e um custo económico muito grande. Eu prefiro comer o que é local primeiro, made in Portugal, e depois então ir para fora. Eu acho que com as plantas deve ser a mesma coisa, focar nas autóctones primeiro, reforçar isso primeiro, e então, claro, complementar com algumas coisinhas, porque senão não teríamos pereiras, não teríamos macieiras, não teríamos os citrinos. Citrinos não são de cá, são do Médio Oriente. Nós não as ameixas, vêm da Ásia, nós não teríamos nada disso. Tem vindo a naturalizar.
E desde sempre, nós temos muito. Nós, entre aspas, há muito aquele medo de ai, mas estás a meter ali uma coisa que não é de cá e não sei o quê. Mas tipo, sempre aconteceu.
Vinha
uma semente nas patinhas de um pássaro e tipo, agora pôs a ali e pumba, nasceu ali uma árvore que veio da África.
Claro. Sim. Aliás, claro. Nos Estados Unidos tens muitas plantas e hoje ervas daninhas chamadas invasoras, não é? Porque estão a tomar conta do espaço das autóctones de lá. Que vieram dos colonizadores, que foram lá, levavam umas sementinhas com eles, sem saberem, nos sapatos, nas roupas, nas coisas, todo o material que traziam, e iam caindo aquelas sementinhas, e quando ervas por elas, obtêm destas plantas. Então há muitas plantas que são lá naturalizadas, mas se vêm originalmente da Europa. E tens a mesma coisa ao contrário, tu tinhas muitas coisas que vinham, por exemplo, através da Rota da Seda, do Extremo Oriente, algumas eram trazidas de propósito, tipo mandarins, coisas assim, plantas, citrinos, coisas desse género, mas havia outras que vinham sem querer e que são invasoras hoje, ervas daninhas hoje, mas foram trazidas por acidente. Mas a natureza tem estas.
As azedas. África do Sul.
Pronto, por exemplo. Fogo. É interessante pegar nisso e ramar do que é uma autóctone, o que é que não é uma autóctone, o que é uma planta naturalizada. Portanto, eu ainda vou fazer um bocadinho mais de pesquisa, que é para tentar perceber isso melhor e tentar estruturar um bocadinho mais, se bem que é um tema muito fluido, não é?
Opa,
e
usa o que tu
quiseres, é equilíbrio, é sim, equilibrado.
Funciona no teu terreno.
É equilibrado. Mas estuda bem.
Estuda acerca da planta, estuda. Sim, é mais importante do que
se não acabas com uma Serra da Estrelinha Mimosa e os direis com as mimosas.
Sim.
E sabe os teus setores, mas se tens um sítio que é frio, pá, se calhar não vai lá dar uma.
Uma mangueira, por exemplo.
Nunca sabe. Podes ter microclima, não é? Que te permita ter lá
um elefante. Os teus setores,
exatamente.
Usa.
Estuda.
Existe alguma de cá que pode viver ali e que tenha algo que tu queiras? Não. Então vai buscar outra.
É isso.
Siga.
Estuda aí, a ver.
Estuda bem, dá muita diversidade. Ah, e só mais um recurso rápido, que é uma cena que acho que o Bill Mollison menciona, que é. Acho que, não sei mais se chama em português, mas acho que é uma espécie do tipo emparelhamento aleatório ou uma coisa assim desse género. Ou seja, tu podes pegar elementos diferentes, podes estar emparelhá-los de uma forma aleatória e ver que combinações é que podes ter lá, se são algo importante. Tu podes, por exemplo, fazer uma combinação de um galinheiro com uma pilha de composto. Então, se calhar tens a pilha de composto a aquecer o galinheiro no inverno, por exemplo. E são estas combinações aleatórias. No entanto, às vezes com espécies isso não funciona tão bem. Se juntares um urso polar com um pinguim, eles sim são de árticos, mas um é do Ártico Norte e o outro é do Antártico. Pode não funcionar. O teu sistema vai simplificar se fizeres as combinações mal. Portanto, okay. Presta atenção a isso.
Next. Vamos passar para o jogo. Temos
joguinho. Vamos joguinho.
Então, já fui com um tema. Foi tão rápido.
Verdadeiro e falso. Estamos lixados.
Verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso.
Agora vamos ter mais um joguinho do tema habitual. Um joguinho de verdadeiro e falso.
Verdadeiro e falso. Então, sim, verdadeiro e falso.
Bora, Bibo.
Então, vá. Temos aqui as possíveis respostas.
Eu vou segurar aqui, porque isto vai se desculpar.
Ok. Queres ler quais é que são?
Sim, eu posso ler. Isto é muito engraçado. Então, as respostas possíveis... Ah, não, espera. Tu vais dar o verdadeiro ou falso. Portanto, sim. Eu não preciso disto.
Ok, sim,
o que queres fazer é pegar nisto, sim. Juntar a isto, okay. E depois não é que dizemos se é verdadeiro ou falso.
Ok.
Pipo, okay. Olha aí. Eu vou entrar a ruta outra vez, hein?
Cá estamos outra vez. É desforra agora.
Vou ganhar outra vez.
Ok.
Não faz nada.
Vai lá.
O Pipo já está a rir.
Já sei.
Ok, Joe Rolino inventou a primeira vacina e derrotou a varíola. Verdadeiro ou falso?
Joe Rolino.
Falso.
É, pá, não sei como é que se chama o gajo. Pá.
É falso.
O Joe está
bloqueado?
Eu bloqueei em
mas
falso.
Mas tu dizes falso, eu digo verdadeiro.
Então vá.
Ok. 3, 2, 1, está bloqueado, falso, verdadeiro. E quem ganhou foi a Ruth.
Yeah!
1-0 para a Ruth.
O Joe Rolino inventou
próxima
a
pergunta.
Primeira vacina.
Próxima pergunta.
Ok.
Caraças. Anda lá, diz lá isso. Pá.
Edward Jenner carregou 2 soldados feridos em cada braço para uma zona de segurança, voltando para a linha de fogo para salvar mais 2.
Isso é o gajo do Rick Show Hero.
Verdadeiro.
Não, é isso aí, esse gajo existiu
mesmo.
É verdadeiro? Tu dizes verdadeiro?
Agora,
pera. Repete o nome. Repete o nome.
Edward Jenner.
Não sei se chamava assim.
Pá, eu acho que é verdadeiro. Vá, verdadeiro. Vá, vou tacar no
verdadeiro.
Vá.
Verdadeiro. E estão os dois.
Bolas.
1-0 para.
Como é que chamava o gajo?
Ok.
O gajo chamava-se Joe Rolino.
Bolas.
O Joe Rolino também inventou a.
Não.
Não, foi falso.
Ele não inventou a vacina. Eu disse falso, por isso é que eu acertei.
Ok, pois foi.
Próxima pergunta.
Poxa, está mal isto.
Está mal para ti.
Lagostas matam mais pessoas que tubarões. Verdadeiro ou falso?
Lagostas?
Provavelmente verdadeiro.
Isso, nessa frase era a vaca mata mais pessoas do que tubarões.
Eu vou dizer que é verdadeiro.
Verdadeiro?
Eu vou dizer que é verdadeiro.
Através de intoxicação alimentar?
Não sei como. Matam mais. Matam.
Eu vou dizer que é verdadeiro. Só porque acho piada. Vá.
Eu vou dizer que é falso. Vá. Só para não ser igual a ele. Okay. Depois esquece.
Então falso, verdadeiro? 3, 2, 1 e a Ruth perdeu.
Ah, é falso.
Era a vaca.
Era a vaca.
Eu também vi essa frase na minha. Assim.
A vaca mata mais do que tubarões. Portanto, tenham cuidado com as vacas. Oh, yeah. Agora, cada vez que alguém passar por um campo de vacas, começa a fazer. Tana, tana, tan, 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 tan. Fujam, são as vacas.
Bora, next.
Próxima pergunta.
Ok. Agora só para meter aí a cena. A lagosta.
Ok.
Consegue viver várias semanas sem cabeça?
Verdade?
Falso.
Verdade. Bloqueiam assim?
Bloqueio, falso.
Ok, acho quem que ganhou esta ronda foi o David. Não, é barata.
Verdade, é barata.
O David está a ganhar 2-1.
Oh, não.
Puta, não apanhas a pau, não.
Ora, bolas.
Bora lá, mais uma para eu ganhar.
Mais, isso. Vá.
Ok.
Está-se a rir, nem nada, pá.
Vá okay. Lá, vá, outra pergunta. Estamos aqui com a...
Cavalos não morrem de velhice.
Falso.
Será as lagostas não morrem de velhice?
Isso era as lagostas.
Falso.
Isso é falso. Isso é falso. Os cavalos morrem de velhice. Quem já... Opa. Quem já liu o Triunfo dos Porcos sabe muito bem que os cavalos morrem de velhice.
Sim. Então. 3, 2, então.
Boa, é claro que sim. Claro que sim, cavalo morre de velhice.
Bora lá mais uma,
vá, 3, 2, vá.
Ok. Edward Jenner salvou o mundo por não fazer nada. Ou não fazer nada.
Falso.
É possível. Se calhar tinha ali o botão para lixar esta porra toda.
A minha é falso.
A história é essa, sim.
A história é verdade, não é?
Sim, sim. Pronto. Houve alguém que salvou o mundo.
Alguém. Agora,
não sei se foi o Edward Jenner.
Pois, exatamente. Eu acho que não é esse gajo. Acho que isso é falso.
Verdadeiro. Só para okay.
Verdadeiro?
Sempre.
Falso.
Uhum, falso.
E quem ganhou foi a Ruth.
É. Eu já sabia esta história. Quer dizer, já tinha lido esta história antes.
Vamos lá. Diz lá do Stalin.
É tu, pá. Vá, vai lá, próxima pergunta.
Madre Teresa de Calcutá.
Ai, meu Deus.
Foi vítima de rumores que tudo o que fez era um mito.
Verdade?
Foi vítima de rumores que tudo o que fez era um mito.
Verdade ou falso? Verdade. Verdadeiro ou falso?
Verdade.
Se tivesse tipo uma cena plausível.
É, yeah, verdade.
Verdade?
Verdade?
Sim, digo verdade, vá. Bloqueia a verdade.
E estão os dois.
Estão errados?
É. Certos.
Ah!
O Stalin, meu.
Não. Ninguém.
Ah, sim, o Gustavo.
Houve. A parte engraçada é que quando é uma coisa má, ninguém duvida. Estás a ver? Mas quando fizeram coisas boas, a malta duvida. Okay. Portanto, já. Malta
quem
tem.
Foi o David, 3-2.
Não,
ou 4-3.
4-3.
Foi 4-3? Já ganhei?
Oh, não. Uou.
Ou seja, já tem 2 pontos nesta série.
E
tu tens 1 ponto.
E ele está com 1.
E o Bip tem 1 ponto.
Tem 1 ponto. Mas estou um bocado desfavorecido aqui.
Porquê estás desfavorecido?
Porque vocês já jogaram mais vezes do que eu.
Só agora que jogámos mais vezes.
Eu joguei 2 vezes e vocês jogaram 3.
Então, mas eu não posso fazer 3 pontos agora.
O próximo é ele.
Verdade.
Portanto, a próxima ronda vais ser tu e eu. E ele vai estar a fazer as cenas.
Verdade.
E malta, espero que
tenhas gostado. Oh meu, está aqui okay. Este episódio. Foi o que se conseguiu fazer, portanto.
Diz-nos
é assim,
o que é que tu achas de autóctones.
Yeah.
Tá.
O que é que tu achas do Stalin?
Também,
e qual é, que é, qual é que é as tuas autóctones favoritas? Porquê?
Yeah. E qual é que foi o outro?
O outro foi se era possível viver 100% em paz.
Olha, diz-nos.
Nos
achas que é possível viver 100% em paz?
E não te esqueças das sugestões. Dá-nos as tuas sugestões.
Mais temas.
Faz, comenta, partilha, manda-nos mensagem. Tens todas essas formas de nos dar a tua sugestão. A tua sugestão vai para o nosso chapelinho sortidor. E quem sabe, tu podes ser o responsável por termos uma conversa super interessante no próximo episódio. Portanto, obrigada a ti por isso. Pode encontrar aqui este senhor nas possíveis
soluções.
Show do Paulo,
possíveis soluções de Facebook.
Fantástico. E nós os dois estamos em libertate.com ou arroba libertate hoje, letras pequenas, tudo pegado. Procura-nos no Google e estamos em todo o lado. Portanto, até ao próximo episódio. Podes nos encontrar nessas plataformas e nós vemos-te para a semana para mais um episódio de Trifólio Ordinários.
Trifólio Ordinário, os ordinários é o Trifólio.
Hey!
Trifólio, Trifólio é ordinário, é ordinário.
Hey! Oh! E acabou. Agora começa a dizer.
E qual é que é o teu podcast?
É o Trifólio, Trifólio ordinário. É o Trifólio, 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 Trifólio ordinário.